Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta. Neste ano jubilar franciscano, nós seguimos nosso itinerário, conhecendo mais sobre a vida, a obra e o significado da espiritualidade franciscana. Quem partilha conosco este caminho é o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta de hoje tem a satisfação de receber o Frei Carlos Alberto de Queiroz, que está falando conosco sobre São Francisco de Assis. Frei Carlos, obrigado pela gentileza dessa conversa. Na semana passada, o senhor falou um pouco da história de São Francisco de Assis. O que a gente pode intuir de toda essa história? Seja muito bem-vindo.
Olá, Paulo. Paz e bem. Obrigado pela acolhida sempre, sua acolhida, acolhida dos nossos, aqueles que nos escutam. E nesses 800 anos da celebração da morte de Francisco, que alegria, né? Revisitarmos a vida deste homem, e esse é o sentido desse ano jubilar, além, né, das indulgências, também modelo de seguimento de Jesus. E por isso que nós estamos juntos aqui fazendo esse caminho, os passos que Francisco deu no seu processo de conversão. E como nós falamos no primeiro encontro, os passos são três passos de descida, e citamos assim a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 até 11, onde também o próprio Jesus faz a sua kenosis, o seu rebaixamento. E dessa kenosis e rebaixamento, recebe a glória de Deus. Francisco também, nesse sentido, como nós iniciamos no programa passado, ele teve que encontrar-se consigo mesmo, o seu sonho de cavaleiro, o seu sonho de nobreza, o seu sonho de riqueza, tudo isso foi revisto. Nós podemos intuir nesse sentido, né, que o ser humano, segundo e refletimos no programa passado, ele precisa, né, aprender a se sentir criatura. Ele não é senhor, é criatura. Saber-se dependente do Criador. Isso foi muito importante quando Francisco encontra consigo mesmo. Ele não é o totalmente outro, independente. Ele precisa olhar para si e encontrar consigo mesmo, tendo esta intuição de quem ele é. Enquanto o ser humano, né, caminha pisando apenas em suas pretensas capacidades, em seus sonhos, suas fantasias, não estará em casa para acolher o Senhor que bate à porta. Por isso que Jesus vai dizer, né, que o reino de Deus é dos pobres, é daqueles que se reconhecem dependente do Senhor. Com Francisco, então, aconteceu esse fenômeno. Ele que se sentia um pequeno Deus, com sua jovialidade, seu dinheiro, seu poder, suas capacidades, sentindo-se mais do que ele é criatura, bloqueava a ação de Deus. Então ele precisou, né, de uma derrota na guerra Assis e Perúdia. Ele precisou, nesse sentido, cair na prisão para perceber que o caminho que ele e seus contemporâneos e que nós hoje fazemos, essa centração em si, só pode levar à morte, só pode levar à destruição da vida. E também ele precisou de encontrar-se doente, fragilizado, para perceber que sua estátua de ouro, né, lembrando lá o sonho de Nabucodonosor, tinha os pés de barro. Isso é, nós somos criatura. Então, após esta desilusão sofrida pelas consequências da guerra e de suas escolhas, viu-se de mãos vazias, encontrou na verdade consigo mesmo. Lembra-te de que tu é pó e o pó voltarás. Quarta-feira de cinzas, né? Interessante isso. Viu-se pequeno, impotente e, sobretudo, alienado de sua verdadeira identidade. Nisso ele abriu para uma nova identidade. Viu que era possível e necessário um novo caminho. Começou então a perceber a realidade e as situações que antes não percebia. Ou se as percebia, não intuía nelas qualquer valor. Nesta perspectiva que vai entrar o segundo encontro agora, né? O encontro com os pobres.
Frei Carlos, que interessante a gente ver a riqueza da vida de São Francisco de Assis, tantos detalhes que nos revelam tantas coisas. E como que foi que São Francisco se encontrou com os pobres, hein? Ele era um rapaz rico, como o senhor falou, de uma família de boas condições. Como que foi que ele chegou até os pobres? Como que ele cruzou esse abismo para se encontrar com eles?
Então, esse autor que eu estou inspirando, né, li e estou trazendo também a reflexão dele, Frei Aldir Krokoli, ele coloca três encontros que Francisco tem com os pobres. Na verdade, três maneiras que ele age com os pobres que ele encontra na sua vida. E essas três maneiras têm muito a ver com o seu modo de ser também. Como ele percebia, era a partir de onde ele estava. Como você bem disse, quando Francisco estava nessa vida de opulência, nesse sonho de ser cavaleiro, a partir desse lugar, então, ele vai ver os pobres. E como ele vai ver, né? Então, antes, o pobre e o fraco não passavam de pedintes incômodos. É bom a gente olhar para nós nesta relação com os pobres e perguntarmos, né, como que nós vemos os pobres? E esse lugar, essa dimensão de como vemos os pobres, revela também onde nós estamos. Onde nós estamos? Aqui, Francisco, então, ele só vê os pobres como um incômodo. Aqui aparece o juízo, o julgamento, aparece a questão da autossuficiência, de ele estar num patamar e os pobres num patamar inferior. Tudo isso vai se revelando. Os pobres, então, revelam onde Francisco está e revela também onde nós estamos, né? Nesse sentido de busca de vida e também na busca de sentido para a vida. E mais interessante que a partir do momento que começou a pisar o chão de sua própria pequenez e fragilidade, então quando Francisco está ali no sonho de ser cavaleiro, ali no sonho de ser grande, ele só via como uma necessidade de, na verdade, até mesmo tirar perto de si aqueles que o incomodavam. A partir de que ele começa a ter essa transformação, quando ele volta da guerra, o seu olhar vai começar a ter uma nova maneira de ver os empobrecidos, né? Então, quando ele se depara com a sua própria pequenez, sua fragilidade, começou a entender, então, os pobres e pequenos e foi tornando-se sensível a eles. Francisco, que é importante também, Paulo, assim, queridos ouvintes, Francisco sempre foi um jovem cortês. E a primeira maneira também, além de ver os pobres como um incômodo, ele sempre foi um jovem cortês. Então, esse é o primeiro momento. As fontes franciscanas relatam que, quando ainda vivia no mundo, prometeu jamais negar esmola a quem lhe pedisse por amor de Deus. Nesse primeiro momento, o que impulsiona, então, ele encontrar com os pobres e ajudá-los, era o seu jeito cortês, educado, fino, de acolher as pessoas. Então, esta é a experiência que, através das fontes franciscanas, fica. Então, esses dois pontos que são importantes. Como ele via, como aquele, os pobres são um incômodo para eles, para ele e para a sua sociedade, e, ao mesmo tempo, também a cordialidade com a qual Francisco tratava os pobres. Isso ele sempre viu, sempre foi capaz, né, nesse sentido, de acolher os pobres.
Frei Carlos, e como que foi os passos seguintes de Francisco, como que ele foi se abrindo à realidade dos pobres até ele mesmo tornar-se um pobre?
Aí a gente vai vendo um processo, né? No entanto, a gente pode ver num de seus biógrafos, Tomás de Celano, que escreve na segunda vida de São Francisco, em 1247, Francisco começa a perceber que o motivo da relação que o leva a se relacionar com os pobres não é simplesmente a cortesia. Na verdade, essa é uma leitura de Tomás de Celano. Não é somente uma cortesia, vai mudando de entonação esta relação. Tomás de Celano, né, reconhece que Francisco, depois de libertado da prisão, começou a se mostrar mais afável com os pobres. Seu coração estava todo voltado para ver e ouvir os pobres aos quais dava esmola. Certa vez, né, São Francisco indo a Roma e querendo experimentar a vida dos pobres, chegando em Roma, ele troca as suas vestimentas com uma pessoa em situação ali, né, hoje chamaríamos situação de rua, um mendigo, como chamávamos anteriormente. Ele troca, ele quer experimentar na sua carne, ele quer saber como é que eles vivem, né? Então, antes, Francisco dedicava toda a sua atenção e forças aos seus amigos. Então, ele, internamente, ele era movido pela fama, pelo poder, pela aparência de ser. Agora tem grande afeição pelos pobres. Os pobres passam a ser seus amigos, aqueles que o cativavam. Por isso que ele, quando vai para Roma, ele tem uma outra postura em relação aos pobres. Não já os vê como incômodo ou somente os ajuda por cortesia, mas há um movimento interno dentro de Francisco que quer encontrar-se com eles e vê neles como agora mestres de sua vida. Então, é possível identificar um aprofundamento, né, da relação com o pobre, constituído de quatro momentos ou grau. Então, primeiro, Francisco, inicialmente, ainda que naturalmente cortês, vê o pobre com certa indiferença, como um indigente, a quem atende para que não o incomode mais, ou porque ele é cortês. Depois, a partir da própria fragilidade, Francisco torna-se mais generoso para com os outros frágeis, começa dando esmola a quem lhe pedisse por amor de Deus. E no terceiro momento, vai além de não negar auxílio, passa a oferecer aos necessitados, aos mais pobres, o necessário para que eles vivam, sem mesmo que lhe peçam. Já não se trata mais de cortesia, e sim de afeição, de uma relação afetiva, que leva sempre a pensar no outro como irmão. Aqui é um outro passo, né? Então aqui é importante, não ajuda o outro, e nós vamos refletir no último momento da nossa reflexão aqui, o que, que isso significa. Francisco, então, passa a ver no pobre a pessoa do irmão. E por último, Francisco torna os pobres seus mestres, encanta-se com suas lições de sabedoria e de fé, passam a ser seus verdadeiros mestres de vida, amigos e verdadeiros companheiros, a quem ele gostava de ouvir e de ver. Então, é interessante isso, né? Então, Francisco faz todo um processo de vida em relação aos pobres, em relação àqueles que nada têm.
Frei Carlos, e para a gente hoje, em 8 séculos depois de São Francisco de Assis, qual a mensagem que esse encontro real, afetivo, solidário de São Francisco com os pobres, qual a mensagem que ele traz para nós hoje?
Então a gente pode concluir, Paulo, afirmando, né, que houve uma mudança significativa na relação de Francisco com os pobres. E nesse tempo, né, em que nós até mesmo rejeitamos a palavra pobres nas nossas igrejas, você falar hoje daquilo que machuca a vida e causa as pobrezas, tantas pobrezas na vida humana, muitas pessoas até torcem o nariz, né? Não querem saber. A mentalidade, como eu sempre tenho falado aqui, a mentalidade da meritocracia, se eles estão nesta situação é porque eles não lutaram por aquilo que era necessário para a vida, são encostados, querem viver através de programas de governo, e todas essas mentalidades, né, que está muito presente no meio da nossa sociedade. Francisco vai também, nesse sentido, ter que fazer um processo de conversão, ver o pobre não mais como um incômodo, não mais ajudar simplesmente como cortesia, mas passa a ver neles a pessoa de um irmão e irmã. E, ao mesmo tempo, a se identificar com a sua vida, a identificar-se com o seu modo de ser, né? Então, Francisco nos ensina estas relações novas e quais são os ensinamentos destas relações com os pobres, né? Ele migra de uma relação de cortesia, e aqui é importante refletirmos sobre isso. Na cortesia, Francisco é o centro, ele é superior, ele dá porque ele tem, então ele é maior que o outro. Então está no âmbito da autorreferencialidade. Quem dá algo para o outro é porque possui, e aqui a altivez, né, perante a mendicância do outro. E ele passa para uma relação de proximidade afetiva, de quem gosta de ver e ouvir os pobres, de conviver com eles, porque eles são importantes e determinantes em sua vida. O que quer dizer isso, né? Houve uma mudança, uma ressignificação do pobre em sua vida. Descobre, nesse sentido, da autorreferencialidade quando ele dava a esmola para aqueles que serão seus mestres. Quando nós falamos da pobreza franciscana, nós estamos, nesse sentido, refletindo sobre a minoridade. Não é a falta das coisas, a falta até mesmo, né? Falta de água, falta de alimentação, falta de saúde, grita aos ouvidos de Deus. É o pecado humano que na verdade produz essas faltas. A pobreza franciscana, nesse sentido, é levar-nos cada vez mais, nos identificarmos como irmãos e irmãs uns dos outros. E para isso, a necessidade de se rebaixar, não olhar o outro, né, nesse sentido, como maior, seja a partir das suas qualidades, seja a partir da sua santidade, seja a partir das suas capacidades, seja elas quais forem, seja a partir do que você possui, mas numa relação, na verdade, de irmandade. Essa é a intuição que Francisco vai possuir. E para isso, né, o pobre passa a ser seu mestre.
Olha, Frei Carlos, que profundo tudo isso, essa visão de São Francisco de Assis nesse ano do Jubileu Franciscano. Muito importante para a gente ter conhecimento dessa espiritualidade e deixar ecoar em nós essa mensagem, que não é uma mensagem do passado, medieval, mas é a própria encarnação e atualização da mensagem do Evangelho, não é mesmo?
Com certeza. Um dos documentos que o Papa Francisco escreveu sobre liturgia, ele falava muito da autorreferencialidade. Hoje, até mesmo na dimensão nossa da relação com Deus, e que depois interfere nas relações com os irmãos e irmãs, até mesmo nesse processo de santidade, que muitas vezes coloca cada um de nós como centro e não Deus, fere na verdade, as relações, a autorreferencialidade, colocar a si mesmo como centro de tudo, como no primeiro momento da vida de Francisco. Por isso o pobre passa a ser mestre na vida de Francisco, porque sai da autorreferencialidade, necessita do outro. Não é a sua miséria que chama a atenção de Francisco, né? Mas, na verdade, é a sua capacidade de abertura ao outro, abertura para que veja no outro a pessoa do irmão. Francisco, então, vai intuindo isso, né? E esse novo modo de ser vai se perfazendo na vida dele, e que deve perfazer na nossa também.
Olha só, um grande desafio. Frei Carlos, muito obrigado por essa conversa. Na próxima semana a gente volta aqui conversando sobre São Francisco. Muito obrigado.
Obrigado você, Paulo. Queridos ouvintes, uma feliz Páscoa para todos vocês. Deus abençoe e guarde.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui, ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa. Paz e bem!
Igreja, Igreja em Pauta, comunicando a verdade. Comunicando a verdade.